Vou atender a uma sugestão, preparei um texto que atende a uma sugestão do Valdir, que ele fez, eu acho que para nos tranquilizar, não queríamos dar muito trabalho, que nós falássemos a nossa própria experiência, da nossa trajetória na semiótica, e é isso que eu vou fazer, eu vou falar um pouco da minha própria trajetória, daquilo que eu fui podendo fazer pela semiótica e daquilo que me pôs nesse caminho da semiótica. Eu começo com uma epígrafe da Sofia de Mello Breiner Andersen, que diz, é um verso que diz: e o bater do meu coração sustenta o ritmo das coisas. E essa epígrafe da poeta portuguesa introduz aqui, na verdade, uma fala desordenada e lacunar, mais pessoal que acadêmica, com idas e vindas e esquecimentos provavelmente tão importantes quanto as lembranças. A tediosa uniformidade do tempo newtoniano, o tempo semiótico opõe sua disponibilidade, ora cúmplice, ora dissimulada, diz Hilberberg, ao comentar o domínio que os sujeitos podem ter do tempo, essa abstração, alongando ou abreviando de acordo com a intensidade de seus afetos. O tempo existe nas marcas que deixa no corpo, mas é sobretudo nos sobressaltos do espírito que se concretiza sua existência. Diz a poeta Sofia de Mello Breiner que o tempo é feito de demoras e que isso se percebe quando se diz: aqui antigamente houve roseiras. Plantam-se e destroem-se ainda roseiras na academia? Creio que sim. Ou o perfume das damas da noite não permaneceria nas alamedas do campus do Gravatá pelas manhãs e os ipês do campus da USP não estariam floridos todos os anos. Parece, entretanto, que perfumes, boa imagem das demoras, tanto pelo cuidado e lentidão com que são fabricados, quanto pela permanência que deles se exige, perfumes são cada vez mais raros, substituídos pelas urgências inodoras das exigências quantitativas e burocráticas da vida acadêmica. Para fazer respirar esse balanço em que nos movemos, entre o que importa verdadeiramente e o que somos obrigados a fazer, aproveito esse momento aqui entre vocês para ler alguns trechos do meu memorial do concurso professor titular, que fiz em 2015, misturando-os com a leitura recente de um livro lançado em maio no Congresso da Associação Francesa de Semiótica, de homenagem aos 100 anos de Leymans. O livro se chama Sobre o Sentido no Exílio, que me inspira na transformação do memorial em homenagem tanto a Leymans, a origem de todos nós como seres do pensamento sobre a linguagem, quanto a esta casa, a USP, que me iniciou na semiótica de Leymans e nos afetos mais duradouros do mundo acadêmico. Em toda a minha formação e ao longo de minha atuação, a presença de Leymans, misturada com a minha própria e a de todos os que constroem a história da semiótica no Brasil, produziu um trajeto que me transformou profundamente. Para Fontanelle e Hilberberg, o alcance espaço-temporal do ato perceptivo, expressa em termos de extensão dos objetos percebidos e de intensidade das percepções, caracteriza a presença. É desse alcance feito da extensidade das rotinas de trabalho e das intensidades afetivas de alguns acontecimentos que pretendo falar e começo justamente pela USP. Na Universidade de São Paulo tinha eu uma amiga, Rita Chaves, professora de literaturas africanas, que me levou um dia qualquer do ano de 1989 ao Clube dos Professores, para conversar com José Luiz Fiorin e Diana Luz Pessoa de Barros, professores de linguística que trabalhavam com uma linha de pesquisa que, pensava essa minha amiga, poderia ser interessante para o que eu desejava fazer, uma análise do discurso da crítica de arte. Tinha eu apenas, naquele momento, uma ideia vaga dos estudos do discurso, o amor pela pintura e a vontade de ir além de Niterói. Achava que era pouco, cheguei intimidado ao restaurante, mas hoje, quando acabo de enumerar aqui o que havia em mim de disposição, vejo que era tudo o que se precisa para que um orientador interessado faça milagres. A conversa foi rápida, apenas suficiente para criar um contato, um interesse, uma expectativa. Inscrevi-me no processo seletivo e, alguns meses depois, era eu orientando o professor Fiorin e aluna da USP para aqui viver os 4 anos em que mais estudei na minha vida. O interesse pela crítica de arte decorreu de meu hábito de lê-las em revistas semanais especializadas e de minha impaciência com o modo como falavam das obras. Achava eu que as críticas eram pedantes e nada diziam da plasticidade das pinturas, do modo como se constituíam, dos efeitos que produziam. Essa impressão se transformou em problema de pesquisa. Meu interesse era de abordar a relação entre linguagens, examinar de que modo uma linguagem, falando de outra, dava conta dos sentidos produzidos por essa primeira. Fiz um trabalho de pesquisa muito cuidadoso para construir corpos de críticas com o qual trabalhei, e muitos esquemas e ensaios de análise foram rasgados, substituídos, refeitos e corrigidos. Dessa etapa de minha vida, mantive a crença no trabalho minucioso e o interesse pelas relações entre linguagens. Costumo dizer aos jovens pesquisadores de semiótica que não se pode avançar com a análise pelos novos caminhos da teoria sem conhecer e dominar as bases, o modelo canônico a partir do qual as operações foram necessárias. Foi, portanto, fundamental para mim ter analisado o corpus de minha tese com a base canônica da teoria, considerando os três níveis do percurso gerativo de sentido. Foi com a análise meticulosa desse percurso que consegui, ao mesmo tempo, utilizar a metodologia proposta pela teoria e escapar da rigidez do modelo. Em entrevista dos anos 1980, Greimas, ao explicar, tudo que eu estou citando de Greimas é desse livro a que eu me referi, ao explicar a teoria semiótica, usou com insistência termos como matemática, geometria, linguagem formal, rigor. Numa dessas entrevistas, atribuiu a Barthes um esprit de finesse, em oposição ao seu, de Greimas, esprit de geometria. Disse que Barthes era refinado, enquanto ele, Greimas, fazia construções grosseiras, geométricas. Em outra entrevista, vai dizer que representava a corrente da semiótica científica, que impunha exigências estritas sobre a pertinência da análise do texto em questão, e que visava a formalização da linguagem de escrita. Perguntei-me ao ler tudo isso se seria eu fiel à lição de Greimas. E eu me inclino a dizer que não, porque sempre me atraiu, como a Barthes, o exercício do texto. Na própria construção da teoria, entretanto, o rigor formal, se nos serve de disciplina e direção, vem sofrendo fissuras e alargamentos, o que se deve tanto à necessidade de fazer avançar a teoria na direção dos interesses do tempo, quanto a necessária acolhida a objetos que não podem ser descritos com o rigor com que se analisa um mito lituaniano ou uma receita de sopa, ainda que em Greimas estes sejam apenas objetos de exercício de um pensamento tão fértil que abriu perspectivas imensas de análise, como ele mesmo demonstrou em sua vasta obra. Penso, aliás, que essa expansão não está fora da concepção fundadora da semiótica. O próprio Greimas, respondendo a uma pergunta sobre seu campo de interesses, retomou a fórmula de Terêncio: nada do que é humano me é estranho. A adoção de uma teoria não é uma questão de crença, muito menos de paixão, mas de adesão, de escolha, de filiação. Entre crença e adesão existe a diferença conceitual que faz intervir na segunda a racionalidade. Também costumo repetir aos jovens semioticistas que se dizem apaixonados pela semiótica que, para fazer boas análises, vale mais estudar bem a teoria que se apaixonar por ela. Aprendi semiótica com grandes professores. Diana Luz Pessoa de Barros foi quem me ensinou a teoria. Frequentar suas aulas e, com o passar do tempo, usufruir de sua companhia, amizade, sabedoria nas diversas situações acadêmicas e pessoais que compartilhamos tem sido um privilégio. Luiz Tati não foi meu professor, mas leio com enorme satisfação seus textos e assisti a algumas palestras em que ele arrebatava o auditório com suas análises, invariavelmente acompanhadas do canto de um ou outro trecho das canções que analisa como ninguém. Com José Luiz Fiorin fiz um curso de semiótica soviética e com ele aprendi de novo a ser professor. Admirávamos, eu e meus colegas de classe, Norma, Arnaldo, Isaac, entre outros, não só a cultura, o saber e a capacidade expositiva do professor, mas também o capricho com que preparava as aulas e corrigia semanalmente os relatórios de leitura que fazíamos dos textos a serem comentados. A turma era grande e interessada e ele nunca falhou em comentar cada página de cada relatório, sugerir desdobramentos e corrigir equívocos. Como orientador, foi atento, gentil, severo, cuidadoso, estimulante, e mais quantos adjetivos possam qualificar um exemplo de orientador que procurei seguir tanto quanto hoje. Retornei à UF em 1994 e logo me integrei à pós-graduação, não exatamente por meus méritos indispensáveis, mas pela necessidade de recomposição do corpo docente do programa. Destinaram-me de imediato 4 orientandas, das quais uma não concluiu o trabalho, outra mudou-se para Manaus, a terceira escreveu uma boa dissertação e a quarta, que foi, na verdade, minha primeira orientanda a defender a dissertação, era Regina Souza Gomes, hoje minha colega de trabalho no SED, professora do FRJ. Regina foi também minha primeira e brilhante doutoranda e, ao citá-la, estou me lembrando de todos os orientandos que se incorporaram à minha vida afetiva e deram sentido e valor ao meu trabalho. Ao mesmo tempo que assumi essas 4 orientações, ofereci meu primeiro curso de semiótica na pós, ganhei 4 bolsas de iniciação científica, duas do CNPq e duas da FAPERJ, e iniciei, como bolsa do CNPq, projetos de pesquisa com os quais dava continuidade ao tema de minha tese. Como analisei no doutorado a crítica de arte contemporânea, desenvolvi durante os 10 anos seguintes projetos sobre a crítica de arte do pré-modernismo e do modernismo brasileiro, estabelecendo recortes particulares de temas ou períodos. Para implementar uma nova disciplina no currículo da pós, sozinha como pesquisadora em semiótica, precisei adotar algumas estratégias. Uma delas foi a aproximação com colegas que também trabalhavam com texto e discurso, como Betânia Mariani e Cláudia Roncarati. Chegamos a desenvolver juntas um projeto em que utilizávamos o mesmo corpus de jornais, analisando sobre diferentes perspectivas teóricas, e fundamos o NEAD, Núcleo de Estudos em Análise do Discurso, que durou os anos necessários à consolidação de núcleos particulares em torno das disciplinas que cada uma de nós lecionava e em torno da qual desenvolvia suas pesquisas. Desse projeto e desse núcleo, no entanto, saíram bons trabalhos de iniciação científica, sendo um dos que orientei premiado com o primeiro lugar na Semana de Iniciação Científica da UF de 1998, apresentado por Silvia Maria de Souza, que analisou cartas de leitores. Em outra frente, formei grupos de estudo, fiz sessões de leitura de textos teóricos, organizei seminários e, com isso, criei um interesse pela disciplina. Foi com esse estímulo que aceitei e solicitei as primeiras 4 bolsas de iniciação científica e, desse primeiro grupo, tenho 2 orientandas que seguiram comigo até o doutorado, Carla Faria, hoje professora da FAETEC, e Silvia Maria de Souza, minha colega na UF, ambas amigas muito queridas. A essas meninas, e mais a todos os meninos e meninas que participaram desses meus primeiros anos de pós-graduação, eu devo a consolidação da minha pesquisa, a implementação da disciplina de semiótica na pós-graduação da UF e o entusiasmo juvenil que assegurou minha persistência. Ao longo desse período, ao lado de analisar o discurso da crítica de arte, comecei minha incursão pela semiótica plástica, campo no qual localizo a contribuição mais relevante e regular que eu tenho dado aos estudos semióticos no Brasil. Meus primeiros textos de semiótica plástica, inspirados no trabalho extraordinário de Jean-Marie Floch, examinavam os autorretratos de Tarsila do Amaral, o quadro Arrufos de Belmiro de Almeida e as pinturas de Antônio Bandeira em torno do tema das cidades. Nesses textos, ao estabelecer relações entre títulos, críticas, cartas, depoimentos e as pinturas, trabalhei com o conceito de figuratividade. Na teoria semiótica, vem primeiro o conceito de figura, para só mais tarde incorporar-se de figuratividade, que tanto pode ser pensada como a rede de relações que, articulando as figuras, sedimenta semanticamente o discurso, quanto pode ser redimensionada, associando-se ao procedimento capaz de estruturar os esquemas conceituais que dão suporte e organização a uma visão de mundo ou a uma ideologia. A operacionalidade do conceito me permitiu, muitas vezes, responder a uma interpelação recorrente a respeito do lugar da semiótica nos estudos linguísticos e, mais ainda, da pertinência de uma análise de pintura figurar numa pesquisa alocada no campo da linguística. Além de ter respondido a isso em muitos eventos e reuniões, escrevi artigos e conferências sobre a relação entre linguística e semiótica. Jamais considerei que tais questionamentos fossem improcedentes, mas sempre achei que eram, em geral, mal formulados, apressados e algumas vezes, muitas vezes, desonestos intelectualmente, quando partiam de algum princípio de exclusão ou rebaixamento do campo dos estudos do discurso. Infelizmente, vemos hoje um recrudescimento dessa atitude na área que exige de nós resistência e diálogo. deve inspirar-nos a conclamação de Greimas, ao dizer que a resistência é a atitude fundamental do indivíduo diante da vida e da morte, e que ela forma um sistema de valores morais. Ao viver uma situação de resistência, o homem, segundo ele, nega o que é em nome de que será. Ele é, nesse ato, aquele que está sendo guiado para destruir os deuses, os ídolos e as mentiras cotidianas. A semiótica, como uma teoria geral da significação, que tem suas raízes na linguística de Saussure e de Jaroslaw, opera no campo dos estudos linguísticos e se examina outras linguagens, é para nelas buscar a ampliação das possibilidades de tratar da enunciação, das projeções de pessoa, das configurações do espaço, das representações do tempo. Se abre seu universo de observação, é para dar conta do projeto de estudar os mecanismos de produção de sentido de modo geral e amplo. Entre setembro de 2002 e agosto de 2003, pude viver uma parada na rotina acadêmica para um estágio de pós-doutorado em Paris, período que permanece em mim como uma experiência arrebatadora. Não sei o que é mais significativo, fazer 50 anos em Paris ou conhecer Paris aos 50 anos. De qualquer maneira, me aconteceram as duas coisas e eu as aproveitei em plenitude. A rotina dos seminários, horários de estudo nas bibliotecas, encontros com o supervisor, que era o Jacques Fontani, se alternava com a possibilidade de, ali estando, conhecer quase todas as obras de arte que admirara a vida inteira e reproduções nos livros. Estava eu no centro do surgimento e desenvolvimento da semiótica e estava também no lugar em que pude contemplar a arte que sempre me fez companhia calorosa e estimulante. Durante esse estágio, redimensionei o tempo de uma forma que a rotina e as cobranças do trabalho não me permitiam fazer no Brasil. Meus movimentos passaram a ser mais lentos, pude contemplar e admirar o que me cercava sem pressa, o conhecimento também não tinha pressa, ele ia se introduzindo em mim pouco a pouco, com profundidade e vagar. Voltei de Paris com a boa intenção de desacelerar o ritmo e diminuir os compromissos. Foi o que parece Oscar Wilde quem disse que as boas intenções têm sido a ruína do mundo. Meu propósito de tomar o tempo nas mãos não deu certo. E não só logo me vi envolvida na rotina das orientações, cursos e pesquisas, mas também acabei assumindo a coordenação do GT de Semiótica da Ampol e a coordenação da sub-área de estudos linguísticos do meu programa, então, de letras. Na coordenação do GT de Semiótica da Ampol, junto com meu querido, queridíssimo amigo Ivan Lopes, tratamos de definir critérios de filiação ao GT, trazer de volta grandes pesquisadores como Diana Luz Pessoa de Barros, José Luiz Fiorin, que participavam então do GT de Análise do Discurso, e propor novas dinâmicas de trabalho. O GT passou a construir-se como um lugar de produção de conhecimento e não apenas de apresentação de comunicações. Estimulamos o trabalho integrado dos membros do GT por meio da definição de um tema em discussão durante 2 anos. Em 2005, organizamos na UFRA o primeiro encontro do GT de Semiótica, que teve participação expressiva e, a partir de então, passou a realizar-se nos anos intermediários do encontro da Ampol, na universidade em que atuo coordenador do momento. Creio que plantamos, Ivan e eu, a boa semente. E prova disso é ver hoje como funciona o GT de Semiótica, com a participação regular de mais de 20 pesquisadores espalhados nas diferentes regiões e universidades do país, reunidos em encontros que passam a assumir também, como o último em Campo Grande, coordenado pelo Geraldo e a Sueli, papel de polo de divulgação da semiótica, sobretudo entre os estudantes. As ações de política acadêmica ocorrem invariavelmente no balanço entre avançar e recuar, e penso que isso tem relação com a produção do sentido, que se faz sempre num movimento que oscila entre reiteração e contraponto, permanência do mesmo e acolhimento do novo, coesão e dispersão. Nos tempos da semiótica tensiva, todo texto considerado comunidade rítmica, que se organiza de acordo com as incidências dos afetos ou intensidades na linha da intensidade, constrói-se segundo uma praxis enunciativa por meio da qual o discurso incorpora o novo, ao mesmo tempo que assegura a inteligibilidade e sustenta sua força coesiva ao incorporar organizações culturais mais ou menos congeladas da significação. Da mesma maneira, o percurso do sujeito no mundo está regulado por essa oscilação controlada de intensidades e extensidades, repetições e inovações. Minhas pesquisas e interesses, até então voltados para as relações entre o verbal e manifestações visuais e concentrados nos discursos estéticos, vêm-se provocados pelas novas mídias e os objetos sincréticos, tanto em função dos interesses dos orientandos, que não queriam mais saber de arte, mas das mídias, quanto pela natural curiosidade de um investigador por novos objetos e questões teóricas. Pensava eu, no entanto, não ter mais forças para dar conta de tanta novidade, quando um concurso para professor de linguística no meu departamento aprovou para a vaga Renata Mancini, que, vinda de um doutorado na USP, com Luiz Tati, revigorou meu ânimo e passou a dividir comigo a responsabilidade pela semiótica na UF. Renata imprimiu logo um novo ritmo ao trabalho, formou grupos de estudo, orientou monografias dos alunos de comunicação, que trouxeram, junto com seu entusiasmo pela disciplina, cultivado por Renata, a curiosidade por objetos como jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, blogs, traduções intersemióticas. Com o surgimento desses novos interesses, enquanto mantinha meu vínculo com a semiótica plástica, ocupei-me também de produzir trabalhos a respeito de textos em que elementos verbais e visuais coexistiam em sincretismo. Organizei com Ana Cláudia Oliveira jornadas e colóquios em que discutimos o tema do sincretismo de linguagens em diferentes objetos. Foram 3 anos de trabalho conjunto entre o SED e o CBS, que resultaram na publicação, em 2009, do livro Linguagens na Comunicação, Desenvolvimento de Semiótica Sincrética, organizado por mim e por Ana Cláudia. Ao mesmo tempo que me dedicava a esse tipo de objeto, dava continuidade aos projetos de pesquisa voltados para as relações entre linguagens, dessa vez articulando a semiótica aos estudos do campo da literatura que se detinham sobre as relações entre palavra e imagem, para examinar com cuidado problemas que dizem respeito fundamentalmente a estratégias enunciativas, ritmo e procedimentos do plano da expressão. Gostaria, quase concluindo, de mencionar aqui o trabalho de coautoria de coleções didáticas voltadas para o segundo segmento do ensino fundamental, projetos de que participei primeiro com Norma de Cine, a USP de novo na minha vida, com Norma de Cine, que me abriu caminhos e comigo compartilhou com generosidade sua experiência e sabedoria, em seguida com Silvia Maria de Souza e Carla Faria, e já agora na nova coleção em andamento com Silvia, Carla e Nádia Patrese. Nessas coleções, procuramos aplicar o conhecimento das teorias do discurso, sobretudo a semiótica, aos conteúdos básicos de um livro de português, leitura, interpretação, gramática, produção textual e oralidade. O desafio é enorme, mas tem confirmado, para nossa alegria, a densidade e o alcance teórico e didático da semiótica. Finalmente, quero ressaltar que uma das maiores alegrias de minha carreira de pesquisadora é a consolidação do SED no nosso grupo de pesquisa em semiótica e discurso. Criar um grupo de pesquisa em que se começa sozinha, agregando os alunos bolsistas de graduação e mestrado, e chegar, 11 anos depois, ao grupo atual, em que temos 15 pesquisadores e mais de 30 mestrandos e doutorandos atuantes, é um enorme orgulho. Meus ex-orientandos de doutorado e pós-doutorado, professores em diferentes universidades brasileiras, e minhas duas colegas na UF, Renata Mancini e Silvia Maria de Souza, compõem o quadro de pesquisadores entusiasmados que vão criando também seus próprios núcleos de pesquisa e seus grupos de orientandos, e tornam o SED hoje um grupo fervilhante de frentes de trabalho, teses e dissertações concluídas e projetos de pesquisa individuais e coletivos em andamento. Depois de Renata Mancini ter ingressado com seu entusiasmo, a chegada de Silvia Maria de Souza, atual vice-líder do SED, no concurso de 2009, foi um acontecimento de grande significado para mim pessoalmente, pelo afeto que nos liga, e para o SED institucionalmente, pela qualidade da pesquisa e o gosto pela atuação docente que marcam o seu trabalho. A ela, a Silvinha e a Renata, devo a renovação de meu entusiasmo pelo trabalho acadêmico. Em 2010, juntou-se a nós a pesquisadora Oriana Flanetti, doutora em Linguística pela USP, atualmente professora da Universidade Federal da Paraíba, para fazer um estágio de pós-doutorado com bolsa da FAPERJ, entidade que já apoiava na ocasião o desenvolvimento do projeto Linguagem na Cultura, destinado a estabelecer níveis de compreensão do fenômeno representado pelo impacto da cibercultura na vida social contemporânea, por meio da descrição do funcionamento discursivo de sites variados. Oriana participou ativamente do projeto, esteve à frente das equipes de organização das 3 jornadas Linguagem na Cibercultura, realizados em 2011, 2012 e 2013. Sua presença foi fundamental para o desenvolvimento do projeto, seja pela competência de seu trabalho intelectual, seja pela disponibilidade total de engajamento na instituição. No projeto, desenvolvemos reflexões teóricas sobre temas como hipertextualidade, regimes de interação nas mídias digitais, estratégias enunciativas em textos sincréticos, argumentação e gêneros digitais. Propusemos metodologias e estratégias de análise comparativa entre mídias tradicionais e digitais. Os resultados do trabalho estão no livro Linguagem na Cibercultura, que organizei com José Roberto Carlos Júnior, entusiasta de primeira hora e coautor do projeto. O grande mérito do livro, como também do outro que eu citei, Linguagem na Comunicação, é ter resultado efetivamente de uma pesquisa desenvolvida coletivamente. Minha atuação na coordenação do GT de Semiótica da UPOL, na liderança do SED e na presidência da ABES, quando pudemos reestruturar a associação e dar-lhe envergadura, trabalhos que falarei melhor, acho que amanhã aqui, talvez, esses trabalhos me orgulham pelo que pude fazer, mas sobretudo pelo que estimulei que fizesse. Tenho hoje a dimensão de que meus 40 anos de universidade oferecem alguma contribuição aos estudos de semiótica. E penso que neste evento, esta seria a minha melhor maneira de homenagear aqueles que me formaram e cultivaram em mim uma direção de pesquisa e um campo de interesses voltado para aquilo que afinal nos define nossa existência na linguagem. Vivo hoje um momento de certo cansaço e perda de entusiasmo e deixo a vocês, mais jovens e animados, a missão de trabalhar muito, muito, e valorizar o engajamento institucional e o trabalho na graduação. E quando chegar a aposentadoria, que está chegando, eu pretendo me guiar por outros versos de Sofia de Melo Brainer, que são os seguintes. Pudesse eu não ter laços nem limites, ó vida de mil faces transbordantes, para poder responder aos teus convites, suspensos na surpresa dos instantes. Obrigada.